Agora a gente fala sobre pesquisa. Vamos saber que estudos estão sendo conduzidos por pesquisadores da UEM e que têm relação com o coronavírus. Quem conversa com a gente é o professor Luiz Fernando Cotica, diretor de pesquisa da UEM. Olá, professor, boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde.
Professor, o senhor pode falar para a gente, fazer um resumo para a gente de tudo que está sendo produzido na UEM hoje, nesse momento, né, em relação ao coronavírus?
Bom, Luciana, são inúmeras as atividades que a gente está produzindo agora na UEM relacionado a essa pandemia. Não só atividades de pesquisa, mas também atividades relacionadas com extensão, com atendimento à população, relacionadas lá com o nosso hospital universitário. Então, assim, inicialmente, quando a pandemia chegou à nossa cidade, a universidade ficou focada em fazer os primeiros atendimentos, né? Então, trabalhou principalmente para ajudar a equipe do hospital universitário a se preparar para receber os pacientes e ajudando também na produção de equipamentos de proteção individual para esses profissionais da saúde, principalmente com a preparação de álcool gel 70, né, para higienização das mãos, dos ambientes. A universidade também atuou numa linha e continua atuando, né, de produção de máscaras, não só para esses profissionais, mas também para doação à comunidade. E junto com um grupo grande de pessoas que trabalham com impressoras 3D na cidade, nós atuamos para a produção daquelas viseiras conhecidas como face shields, tanto para uso das pessoas que trabalham na área da saúde, quanto outras pessoas que trabalham em serviços essenciais na cidade, né? Tudo isso foi doado a essas pessoas. Além de oferecer todo um apoio logístico, né? Os servidores da universidade, então, foram alguns deslocados para o hospital universitário para oferecer apoio logístico às ações emergenciais do hospital. Logo depois disso, então, os pesquisadores da universidade começaram a se organizar em grupos para atuar em diferentes temas relacionados com a Covid e pensando em como ajudar melhor a nossa população, principalmente aqui da região de Maringá. Inicialmente, então, se criou um grupo de pesquisa em evidências científicas na área da saúde. Esse grupo ele começou a analisar artigos científicos que já eram publicados desde meados de fevereiro em revistas científicas internacionais. Esses artigos eles são publicados com linguagem bastante técnica e geralmente em inglês. Então, esse grupo ele foi criado para traduzir em linguagem mais simples e para o português as informações de novas descobertas com relação à Covid. E essas informações, então, são repassadas até hoje como apoio a profissionais de saúde na tomada de decisão de como atender os pacientes que chegam a essas instalações de saúde. Ao mesmo tempo, foi criado por esse grupo aí, foram criados materiais e textos, né, para informar a população. Então, isso tem sido divulgado aí nas diferentes mídias, né, rádio, televisão, mídias sociais, né, redes sociais, para informar questões de higiene, de como se portar diante da pandemia e também novas descobertas científicas com relação a isso.
Neste momento, tem mais algum grupo atuando, além desse grupo de pesquisa em evidências em saúde?
Sim. Então, logo na sequência, a gente criou uma rede, né, que a gente chamou de Rede de Pesquisas para Emergências Epidemiológicas, que é uma rede que hoje tem mais ou menos 50 pesquisadores das mais diferentes áreas. Desde a área de saneamento, pesquisadores da área de estatística, das diferentes áreas de saúde, áreas tecnológicas, para atuar em diferentes frentes. Por exemplo, na área tecnológica, a gente teve um trabalho desenvolvido por um professor aqui da universidade, que envolve inteligência artificial, e com esse trabalho ele conseguiu reconhecer em arquivos de raio-x de pulmão, são gerados, né, quando você faz o exame de raio-x, diferentes patologias ou diferentes tipos de pneumonias, por exemplo, e entendo um padrão de coronavírus, seria possível também se identificar via raio-x, que é um exame muito mais barato, para orientar médicos, obviamente, a decisão final é do médico, de uma possibilidade de coronavírus naquele paciente. Então, essa é uma das pesquisas inéditas que foi realizada aqui por pesquisadores da UEM. Outro tipo de pesquisa, ou várias pesquisas, né, estão relacionadas com a área de estatística, né? Então, vários pesquisadores da área de estatística, eles têm acompanhado a evolução dos dados, né, número de casos, número de óbitos, para tentar tratar o perfil epidemiológico, né, da Covid aqui na nossa cidade, na nossa região. E esses dados, eles são repassados tanto para gestores municipais, como regionais, por exemplo, a 15ª Regional de Saúde. Isso tem sido feito para vários municípios aqui da nossa região. Então, isso tem dado apoio à decisão de gestores de saúde e gestores municipais de vários municípios aqui da nossa região. Existem outros pesquisadores que têm trabalhado com a questão de fármacos, né? Conforme o sequenciamento, né, do coronavírus, né, desse novo coronavírus, acontece, né, sequenciamento genético, então informações novas vão surgindo e a gente tem, então, pesquisadores aqui da universidade que usam essas informações para trabalhar com novos fármacos ou com reposicionamento de fármacos. E esse aí já não é um processo tão imediato, ele demora um pouco mais de tempo, mas essas pesquisas estão contribuindo também, então, para essa busca, né, de algum tipo de remédio que possa ajudar no tratamento do coronavírus.
A cloroquina está entre esses fármacos que estão sendo pesquisados?
Não, aqui na UEM a gente tem trabalhado principalmente com outros produtos que a gente chama de produtos naturais, não especificamente a cloroquina.
Bom, e é importante para o pesquisador participar desse momento, né, um momento de pandemia histórico, inédito, né, pelo menos na história recente, é um aprendizado para ele?
Com certeza, é um grande aprendizado. Na verdade, nós tivemos que aprender várias coisas em um curto espaço de tempo. Né? Para a gente realizar um projeto, geralmente a gente se encontrava, né, fazia reuniões ao redor de uma mesa. Hoje a gente não consegue mais fazer isso. Tivemos todos que aprender a fazer isso à distância, como, enfim, toda a população em geral. Mas, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando com algo novo que ninguém conhecia. Né? É um vírus inédito, que tem efeitos inéditos, que técnicas que eram usadas com outros vírus aparentemente não funcionam com esse. Então, várias áreas diferentes têm que se juntar e trabalhar de forma multidisciplinar. Então, foi um aprendizado também para os pesquisadores. Né? Todos os projetos que a gente tem realizado eles agora são projetos que envolvem profissionais da saúde, médicos do hospital universitário, pesquisadores da área de informática, de estatística, da área de tecnologia para produção de máscaras ou outros acessórios. Existem pessoas tentando encontrar algum tipo de respirador de baixo custo aqui na universidade também. E todas essas pessoas têm que se conversar, né? Antes dessa pandemia, existia essa conversa, mas não com tanta intensidade. E a pandemia provocou, então, essa conversa mais extensa ou mais intensa, né, entre os pesquisadores, e isso tem trazido frutos muito bons que vão ser aproveitados no futuro.
E a UEM, ela tem algum laboratório apropriado para busca de uma vacina, por exemplo, ou não é o caso da nossa universidade? Não seria um centro de pesquisa para isso?
Na verdade, para que você trabalhe efetivamente com o vírus, você precisa de um laboratório bastante especial, ele tem que ter um nível de segurança biológica bastante alto, né? Como esse que a gente vê em filmes, de epidemias, por exemplo. E no Paraná, hoje, nós só temos um laboratório como esse, que fica em Curitiba. Não existe nenhum laboratório como esse no interior. Mas esse grupo de pesquisa que tem tratado da epidemia já produziu um projeto que foi encaminhado para o governo federal, mais especificamente para o CNPq, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, requisitando um laboratório como esse, para que a UEM possa fazer esse tipo de pesquisa aqui em Maringá. E, em paralelo, a gente tem procurado outros órgãos, né, com apoio aí da nossa reitoria, para que a gente consiga verbas para adaptar os laboratórios que a gente já tem, para que eles alcancem um nível de segurança biológica necessária para trabalhar com esses vírus. Isso seria muito importante não só para a Covid, mas para outros vírus, né, que, enfim, são epidemias aqui na nossa região, principalmente a dengue, ou a zika e outros tipos de vírus. Então, essa é mais uma coisa que, se a gente conseguir, vai ser algo que vai ficar para o futuro pós-pandemia da Covid. Se a gente conseguir construir esse laboratório de nível de segurança 3 aqui na universidade, a gente vai poder depois trabalhar com outros tipos de epidemias que a gente já tem aqui há muito tempo na nossa região.
Aí, como funciona esse processo? Então, a UEM fez essa requisição ao CNPq, e daí? O que vem depois?
Então, esse processo ao CNPq, a gente está concorrendo a um edital nacional, e aí a gente tem que esperar se esse nosso pedido vai ser aprovado ou não. Por isso que, em paralelo, a gente tem conversado com outros órgãos, e aí não concorrendo em editais, mas solicitando apoio, né, financeiro, para que a gente consiga construir esse laboratório.
E qual é o laboratório no Paraná que tem esse nível de segurança?
É o laboratório da Fiocruz, que fica em Curitiba.
Tem mais algum projeto que o senhor gostaria de citar?
Com certeza. A gente está fechando, por exemplo, essa semana, um outro projeto que envolve a questão da telemedicina. Vários pesquisadores de várias áreas, médicos, pessoas da informática, da tecnologia, para a gente ter um grande projeto de telemedicina para o HU e para toda a nossa região.
Que legal. Muito obrigada, professor, pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, eu agradeço, Luciana. É sempre um prazer falar com você.